Muito bom dia a todos. Dando continuidade à nossa série Curitiba sob o olhar da lei, hoje eu continuo comentando agora de maneira mais detalhada sobre o que nós começamos a tratar na semana passada, quando, lendo o parágrafo 2º desta lei, começamos a falar do que se tratava de transferência de potencial construtivo mediante convênios ou consórcios de Curitiba e região metropolitana. Vamos, antes de seguir adiante no artigo 4º, tentar entender do que se trata esse potencial construtivo. Volta lá, voltemos na Curitiba, ou melhor, no Brasil dos anos 70, quando você vê uma urbanização do país, você vê um crescimento vertical. E perante isso, se precisa criar um solo para que a cidade cresça e porque as grandes incorporadoras também, também construam mais do que o permitido. E disso vem um termo que é justamente por criar o solo, que é a lei do solo criado, que prevê basicamente que qualquer pedaço de edificação que não esteja em contato com o solo natural, seja acima ou seja abaixo, seja criado, seja construído dentro do espaço urbano. Um exemplo muito comum hoje são os grandes edifícios, que é claro, para não atrapalhar a movimentação dentro da cidade, tem estacionamentos subterrâneos, ou seja, está se construindo abaixo do nível do solo. E mais interessante ainda são as construtoras, as grandes construtoras principalmente, que compram um espaço aéreo, um espaço flutuante da cidade, que, mesmo tendo limitações, dependendo das zonas residenciais, dentro dessa troca de potencial construído dentro da lei do solo criado, você compra um espaço no céu da cidade para ir além do permitido. O potencial construtivo, portanto, é o poder de construir além do permitido. Agora, para construir além do permitido, o poder público exige contrapartidas da iniciativa privada. E aí é disso de que vai tratar esse artigo 4º que eu vou ler para vocês agora. Diz ele: na aplicação dos instrumentos de política urbana de que tratam os artigos desta lei, será permitida a alteração... Às vezes ele vai detalhando para não seguir muito longe, e daí ele fala mediante contrapartida do setor privado nas seguintes situações: na execução de obras e serviços, nas construções e concessão de terrenos para programas de habitação, na concessão de áreas necessárias à preservação do patrimônio natural e ambiental, na preservação do patrimônio histórico e cultural e na alocação dos recursos financeiros. Quem prestou bem atenção vê que são artigos ou incisos que são extremamente vagos. O que que a lei quer dizer quando se fala na preservação do patrimônio histórico e cultural? Quanto vai custar isso para uma determinada construtora que pode construir um edifício gigante em um lugar onde não era permitido, trazendo vários problemas para a população que vive nos arredores desse edifício? Essa lei, portanto, ela cria, ao mesmo tempo que ela dá uma maleabilidade para o crescimento da cidade, ela pode ser um instrumento perigoso, porque cria dentro da própria lei instrumentos para desrespeitar a lei de zoneamento e uso do solo. Para alguns, essa é uma ideia brilhante para que a cidade não seja tão rígida, mas para outros, uma forma de manifestação perigosa do jeitinho brasileiro comprometendo e maculando o bom urbanismo. Para finalizar, para ficar você com a decisão sobre isso, eu quero lembrar de duas situações. Para quem, seja urbanista ou não, já foi para Paris e se admira com aquela uniformidade vertical da cidade, com seus prédios beges que não passam de 6 andares, que ainda preservam o planejamento previsto lá pelo George Haussmann entre 1852 e 1870, imagine se Paris tivesse essa lei do solo criado, também o potencial construtivo, pipocando um ou outro edifício que atrapalhasse, talvez, o potencial mais importante que a cidade tem, que é a visão bonita, não só dela, mas principalmente da Torre Eiffel. E para quem tem acompanhado os programas desde o início, eu volto a lembrar lá o ouvidor Pardinho em 1721, alertando para que a cidade não se entregasse para a especulação de suas terras. É a lei de quem paga mais, pode mais. Um abraço, bom final de semana, até a semana que vem. E para aqueles que quiserem saber ainda mais sobre o planejamento, desenvolvimento de Curitiba, fica a sugestão de buscar no YouTube o filme Curitiba, Curitiba, sendo o primeiro Curitiba escrito na grafia original da língua tupi, Curitiba.